A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o Procurador de Justiça, o Dr. Marco Antônio Teixeira. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a saúde mental. Vamos falar mais especificamente sobre o atendimento oferecido pela rede pública nessa área. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marco Antônio. Boa tarde, doutor, e muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, eu agradeço o convite da Rádio Educativa e também agradeço a audiência dos ouvintes que nesse momento nos escutam.
Doutor, para a gente dar início então à nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente traçar para os nossos ouvintes um panorama do tratamento das doenças mentais no Brasil? Havia um predomínio do tratamento das doenças mentais em hospitais e isso teve alguma mudança nos dias de hoje, né?
Teve mudanças. Na verdade, o predomínio do tratamento hospitalar de doenças psiquiátricas era prevalente até o final do século passado. A partir do ano 2000-2001, quando surge a Lei 10.216, que muda o modelo brasileiro de tratamento de doenças mentais e transforma o hospital psiquiátrico em um elemento de uma rede, mas não um elemento principal. O ideal hoje, e isso desde 2001, quando surge a lei, portanto temos aí aproximadamente 17 anos dessa nova lei, que estabelece os direitos do paciente, nós temos uma rede de serviço chamado RAPS, né, Rede de Atenção Psicossocial, onde o paciente ou a pessoa que sofre algum tipo de transtorno psíquico pode se servir. O que é importante dizer, apenas para finalizar a resposta, é que se saímos do modelo hospitalocêntrico, ou seja, internar as pessoas com distúrbios mentais em hospitais psiquiátricos, isso não significa que ocorreu da forma desejada. Hoje nós temos dificuldades muito grandes de tratar as pessoas. Então, o que aconteceu no Brasil? Houve um decréscimo de procura no hospital psiquiátrico, porque houve um decréscimo de leito desses hospitais. Uhum. Ao mesmo tempo, não se aumentou a oferta de serviços nos níveis secundário e primário, ou seja, você não tem consultas psiquiátricas em tempo e número necessários, porque, inclusive, a falta desses profissionais, o número de CAPs, que são centros intermediários de atenção, também estão a desejar. Hospital dia, que é algo menos invasivo que o hospital de internamento 24 horas, também são um pequeníssimo número, ou seja, nós estamos numa fase em que houve um avanço na legislação, mas ele não se realizou plenamente no sentido material da assistência necessária às pessoas, ou seja, é uma fase de evolução da qual nós precisamos nos imbuir de que é necessário lutar para melhorar.
Uhum. E, doutor, ainda situando os nossos ouvintes nesse assunto, o senhor poderia explicar para a gente, por gentileza, quais são os principais problemas de saúde mental enfrentados atualmente pelos brasileiros?
Vários desses assuntos, em alguns momentos, inclusive, são tratados desnecessariamente em hospitais psiquiátricos, na falta de pontos de rede de atenção, na rede de saúde, que funcionem ou até que existam. E o dramático disso são duas dramaticidades. A primeira, ter que voltar para o hospital sem necessidade, na falta de outro meio intermediário. O segundo é que há uma disputa muito grande por um leito psiquiátrico, né? O Brasil hoje, para cada 1.000 habitantes, os dados são internacionais, ele tem 0,11 leito para cada 1.000 habitantes. O mínimo preconizado pela Organização Mundial de Saúde é 0,33. Ou seja, nem temos os leitos necessários, e nem temos os serviços necessários. É esse drama, essa crise de assistência que nós podemos pensar quando, respondendo à sua pergunta, a gente verifica quais são as situações de saúde mais comuns. Algumas delas, quando agudizadas de forma bastante intensa, serão inevitavelmente encaminhadas a algum hospital. Haja vaga ou não, e o haja vaga ou não é uma outra conversa. Mas eu diria, em primeiro lugar, pelo que se tem de pesquisas nos órgãos oficiais de saúde, o que mais acomete os brasileiros é a depressão, em segundo lugar, a ansiedade, em terceiro lugar, a síndrome do pânico. Fora isso, são doenças importantes no nosso país, a depressão pós-parto, a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar e o transtorno obsessivo compulsivo, sem falar daquelas doenças que provêm do uso de álcool e drogas.
Uhum.
E é interessante dizer que essas doenças que provêm do uso de álcool e drogas podem estar associadas a essas outras. Então, quem tem um transtorno por consumo de cocaína pode desenvolver depressão, pode desenvolver esquizofrenia, e aí não é que cada paciente tem uma doença só. Alguns pacientes poderão ter combinações de doenças, o que torna mais grave o quadro e mais difícil o tratamento.
E, doutor, o senhor poderia também explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste a Política Nacional de Saúde Mental?
A Política Nacional de Saúde Mental tem se alterado ao longo dos anos, principalmente através de portarias e decretos do Poder Público Federal, ou seja, do gestor federal da saúde com o Ministério da Saúde. Em algum momento, quando se trata de doenças psiquiátricas que afetam a população carcerária, esses atos são feitos em conjunto com o Ministério da Justiça. Essa política nacional, ela é coordenada pelo Ministério da Saúde no âmbito federal, pela Secretaria de Estado, aqui no Paraná, a nossa Secretaria de Estado da Saúde, e nos municípios, pelas Secretarias Municipais de Saúde. Elas visam estabelecer, né, compreender o fenômeno da saúde mental no seu território. As pessoas não adoecem de um município para o outro, embora às vezes vizinhos, de forma igual. Então, cada município tem que entender a sua realidade, a sua necessidade de acolhimento e de atenção a essas pessoas e dar-lhes o tratamento adequado. Isso não é fácil, porque o tratamento em saúde mental, ele é muito especializado, ele é caro, os profissionais são raros, e não obstante isso, no município mais pobre do Paraná que você possa imaginar, talvez Tunas, no IDHM, ainda lá, pequeno, distante, ele vai ter problemas de saúde mental, com recursos quase nulos para encarar essa dificuldade enorme. Então, esse é o grande desafio. A política, portanto, ela tenta dar um pouco de estabilidade a esse processo de tratamento, de reconhecimento das doenças, mas é uma política que não se completa, ela não se exerce apenas porque foi escrita. Ela tem que ser desenvolvida. Tem que haver planejamento para a execução da política, você tem que ter o financiamento, você tem que ter os profissionais, que, como eu disse, são raros, e por serem raros, em algum momento são muito caros, a preços que talvez o sistema único tenha dificuldade de pagar. E esse é o problema da política. Uma política que é bastante razoável do ponto de vista da compreensão do problema, da condução das terapêuticas, mas que encontra dificuldades enormes na sua viabilização, quer do ponto de vista de recursos humanos, quer do ponto de vista de profissionais, em número adequado, número suficiente.
E, doutor Marco Antônio, o senhor já mencionou algumas questões para os nossos ouvintes, mas eu acho interessante a gente explicar como que acontece na prática esse atendimento oferecido pela rede pública às pessoas com transtornos mentais e quais também são os tratamentos ofertados.
Os tratamentos ofertados sempre serão prescritos por profissionais da rede. Em geral, são profissionais médicos, de preferência psiquiatras, mas nem sempre, porque não há psiquiatras em número suficiente. Mas qualquer médico com habilitação à prática da psiquiatria poderá fazê-lo a contento. Agora, as pessoas têm acesso a algo que chama de RAPS, R-A-P-S, Rede de Atenção Psicossocial. Ela é composta, eu me recordo que isso é, as pessoas nem sabem bem, né, pensam que médico, psiquiatra e hospital são as únicas referências que há para internamento, para tratamento, etc. Não é bem isso. É importante que as pessoas saibam todos os pontos da rede pública de atenção aos quais elas podem recorrer, e é importante a sua pergunta. Primeira coisa é o CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, que as pessoas ao longo da semana, dos dias úteis da semana, exercem atividades acompanhadas por profissionais de saúde dentro de um projeto terapêutico individual. O segundo é a rede de urgência e emergência. Então, a pessoa tem um episódio grave, episódio agudo, por exemplo, uma pessoa está caminhando numa calçada, numa cidade qualquer, para dar um exemplo de tantos que haveria. E ela tem uma crise convulsiva, cai no chão da calçada e alguém chama o SAMU, na verdade, para atender. Isso pode sim ser objeto de atenção em saúde mental, e o SAMU é um outro ponto da rede, né, de atenção, embora seja um serviço de transporte, uma estratégia de condução do doente para um ponto de atenção, é ponto da RAPS. O terceiro ponto da RAPS que me parece importante falar são os serviços residenciais terapêuticos. Tem as unidades de acolhimento, que são unidades que funcionam 24 horas por dia, num ambiente residencial, só que elas têm um máximo de 6 meses que as pessoas podem ficar lá. Nessas unidades de acolhimento, as pessoas têm acompanhamento terapêutico e protetivo, principalmente aquelas que têm fragilidade em relação ao álcool e drogas. Pode-se citar também como ponto que as pessoas podem procurar numa necessidade na área de saúde mental, são os ambulatórios multiprofissionais, que são os locais onde os profissionais de saúde especializados se encontram. Então, tem o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, o fonoaudiólogo, o enfermeiro, etc. Temos também as comunidades terapêuticas, que é uma figura um pouco polêmica ainda entre nós, mas que é considerada hoje como ponto da rede, e que ela oferece cuidados contínuos de saúde e tem um caráter residencial transitório para pessoas com necessidades clínicas estáveis, decorrentes do álcool, droga, crack, etc. Mas essas comunidades, elas dão acolhimento à pessoa, mas qualquer necessidade de saúde, elas têm vinculado a uma unidade de saúde mais próxima. Portanto, se na permanência de uma comunidade terapêutica alguém tiver algum agravo maior, não é propriamente a comunidade que deverá tratá-lo, mas referenciá-lo, encaminhá-lo à unidade de saúde mais próxima. E por último, para além das comunidades terapêuticas, nós temos os leitos, que ainda existem, os leitos psiquiátricos. E dentro dos leitos psiquiátricos tem aqueles de hospital dia e aqueles de leitos psiquiátricos, quer em hospitais especializados, quer em hospitais gerais.
E, doutor, queria agora pedir para o senhor também apontar para os nossos ouvintes os principais direitos das pessoas com transtornos mentais. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes?
Os direitos estão dispersos na legislação, mas para fazer um resumo bem objetivo e bastante prático, os direitos das pessoas consistem em digamos assim, num conjunto de direitos que a gente pode citar alguns. O primeiro deles é de que toda qualquer pessoa, né, no Brasil inteiro, tem que ter direito ao acesso ao tratamento de saúde de acordo com as suas necessidades. E aí já começa um problema que nem todo mundo tem acesso ao tratamento, porque a estrutura é menor do que a demanda. Mas o direito está aí. Quando ele não existe, tem que ser buscado. Ou através da ouvidoria, ou através da defensoria, ou através do Ministério Público. Depois, a pessoa tem que ser tratada com humanidade, respeito, no interesse da sua saúde, né? É o terceiro direito, né? Ela ser protegida de qualquer forma de abuso ou exploração. Tudo que ela diz numa unidade de saúde tem que ser protegido, é um sigilo legal, não pode ser divulgado o nome da pessoa, o agravo de saúde que ela tem. Isso é protegido por lei, se for violado, isso pode constituir crime. As pessoas que estão internadas têm que ter direito a qualquer momento para esclarecer a necessidade ou não da sua hospitalização involuntária. Isso quer dizer o seguinte: muitas pessoas, quando são internadas, ou são contra a sua vontade, ou seja, involuntariamente. Isso é talvez o ponto de maior de maior invasão da privacidade alheia, uhum, é internar alguém num hospital psiquiátrico contra a sua vontade. Há razões para isso, que é uma outra conversa, mas quando isso acontece, a pessoa tem direito de consultar o médico a qualquer momento para entender um pouco mais calmo, um pouco mais estabilizado, porque dali está. Isso é um direito dela. E o que me parece importante nesse conjunto de direitos dos pacientes, e esse é fundamental, é que a pessoa ela tem que ser tratada em ambiente terapêutico, num local de atenção à saúde, pelos meios menos invasivos possíveis, ou seja, nunca começar pelo hospital. O hospital é o último ponto, porque é o mais invasivo. Começar pela unidade de saúde, começar, uhum, pela saúde básica, talvez começar pelo CAPS, e apenas ir evoluindo no sentido de procurar outras instâncias de contenção ou de especialização mais profunda na medida da necessidade. O ideal é que essas primeiras instâncias deem conta de até 80% das necessidades do paciente.
Uhum. E, doutor, o senhor falou há pouco para os nossos ouvintes sobre os Centros de Atenção Psicossocial, que são mais conhecidos como CAPS. Queria, uhum, pedir para o senhor explicar um pouquinho melhor para a gente como que eles funcionam na prática e quem que pode ter acesso a esses serviços disponibilizados por esses centros.
O CAPS, ele é um pouco conhecido pela nossa população, mas principalmente aqueles que têm alguma dificuldade sua ou de algum familiar, de alguma pessoa conhecida na área de saúde mental. Para esse grupo da população, o CAPS é mais conhecido. Para os demais, talvez menos. Mas o CAPS são unidades que prestam serviço de saúde em caráter aberto, quer dizer, a pessoa não precisa chegar no CAPS encaminhada necessariamente para um outro profissional ou para uma instituição de saúde. Isso pode acontecer, mas ela também pode se dirigir diretamente ao CAPS. Uhum. É o que se chama em saúde de instituição de porta aberta. Como, por exemplo, os prontos-socorros são instituições de porta aberta, né? Quer dizer, quando a pessoa sofre um acidente, ela não precisa passar numa unidade de saúde para chegar no pronto-socorro. O CAPS é um pouco isso. Pode chegar porque alguém encaminhou da rede de saúde ou pode encaminhar, ou pode chegar diretamente. Ele atua no atendimento dessas pessoas com sofrimento mental. E qual é a parte central do atendimento no CAPS, né? É que essas situações de crise, elas sejam tratadas no CAPS de uma forma multidisciplinar, quer dizer, no CAPS você vai ter o médico, vai ter o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, enfim, você vai ter um grupo de profissionais que vai estabelecer um projeto conjunto. Não se trata apenas de um projeto médico de restabelecimento da pessoa. Esse é o grande ganho do CAPS, né? E os CAPS vieram na legislação em 2001 para substituir o que até então havia no Brasil, que era o modelo asilar. As pessoas iam para locais, uhum, que eram verdadeiros asilos. Quem não lembra os mais antigos, que era muito comum nós termos asilos para as pessoas, naquela época chamada de loucas, asilo para os loucos. Alguns chamavam de manicômio. Então, isso deixou de existir. Em substituição, criaram-se os CAPS, que ainda são em número insuficiente, mas são uma medida muito interessante, intermediária, entre o ambulatório do médico e o hospital. Eles fazem essa atenção secundária, uhum, que evita a hospitalização muitas vezes e trata o paciente de uma forma mais adequada, no sentido de não subtraí-lo do convívio com a família, porque é durante o dia apenas, e nos fins de semana o paciente fica com a família. Então, para casos em que isso se enquadre, é uma boa proposta. E o interessante para dizer dos CAPS também é que é uma estrutura de saúde na área mental que só existe no sistema público. Se nós procurarmos CAPS no sistema privado, ou seja, estamos falando aqui de planos de saúde, uhum, enfim, da área privada da medicina, que se chama saúde suplementar, tecnicamente, você não tem estruturas como CAPS. Nesses esquemas de tratamento privado, o indivíduo tende a ficar ou internado em alguma clínica, um hospital também, ou com a atenção do médico psiquiatra. Então, o SUS cria essa instância intermediária que me parece promissora, de bons resultados. Eu digo promissora porque o CAPS ainda precisa desenvolver-se no sentido de ter mais pontos de atendimento.
Uhum. E, doutor, quando a gente fala nos municípios que não possuem nenhum centro de atenção psicossocial, como que o cidadão pode ter acesso a esse tratamento mais especializado que o senhor estava citando para os nossos ouvintes?
Nessa situação, e são muitos municípios que se encontram no interior do Paraná sem um CAPS próprio, que muitas vezes o CAPS ele exige uma escala mínima de habitantes para poder ser instalado. Não obstante isso, municípios que não atingem essa escala populacional também têm problemas de saúde. Uhum. Município é pequeno, a população é reduzida, mas ali tem alcoolismo, tem uma série de coisas. Então, como é que fica? Elas têm o mesmo direito legalmente daquelas populações, por exemplo, que ficam em grandes centros, onde você tem CAPS, em Moarama, Ponta Grossa, onde nós imaginamos. Agora, você pega uma situação do município muito pequeno, isso não vai acontecer. Como é que você realiza o direito dessa pessoa de acesso ao CAPS? Ou essa pessoa vai ser encaminhada a um CAPS regional, que agora, de pouco tempo para cá, começa a se instalar no Paraná, ou seja, são CAPS que atendem vários municípios da mesma região, e, portanto, ela não vai ter um CAPS no seu município, mas vai ter a condução, ou seja, o transporte, uhum, para o CAPS desse município que oferece para a região esse serviço. Ou então, na falta de um CAPS regional, porque o Paraná não está ainda 100% coberto com os CAPS regionais. Em pontos vários já há, mas em todos não há. Então, neste caso, o que vai substituir o CAPS, ainda que provisoriamente, até que chegue o CAPS regional, será a unidade básica de saúde.
Uhum. Doutor, queria também pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que, que é a reabilitação psicossocial e qual que é a sua importância para o paciente e para os seus familiares também.
A reabilitação psicossocial, na verdade, são ações que buscam, durante a fase do tratamento e visando o pós-tratamento, ou seja, a saída, a migração do paciente para a vida em sociedade, para a vida comunitária, dar condições a ele, dar suporte a ele, de que isso se faça, essa transição, da melhor forma possível. E não apenas a ele, a família também. A gente tem que lembrar que muitos pacientes, em situação de rua, por exemplo, talvez não tenham uma família conhecida, ou que eles declinem onde esteja. Mas a maioria dos pacientes tem família conhecida, né? Que mora em um determinado local, são pessoas de alguma forma reconhecidas por ele como de sua família. Então, é importante que esse processo que você mencionou, que é da reabilitação, ele passe por, se for o caso de internação, um período de pós-internação, em que essas pessoas possam ser abordadas pela rede de saúde e orientadas, tanto elas, quanto os pacientes. Mas essa fase de reabilitação também, ela pode prever benefícios para além dessa estratégia que o sistema de saúde tem que montar, e nem sempre monta, atenção, nem sempre monta, uhum, né? Muitas vezes o cidadão sai de um serviço de atenção, volta para o seu município, que é muito pequeno, o município não tem estrutura de desenvolver essa estratégia. Isso é uma falha enorme, porque quando não há esse trabalho, o paciente fica meio solto, entre aspas, e a família fica também desamparada de informações. E o que muito comumente acontece, esse paciente vai agudizar de novo por ausência daquele elemento de assistência. Sim. E daqui a pouco ele está precisando daquele serviço de onde ele saiu, e que se tivesse sido tratado de outra forma, talvez evitasse o retorno, né? Mas a gente pode lembrar que tem ainda como processo de reabilitação, integrante desse processo de reabilitação que eu mencionei, que são essas estratégias que cada município tem que desenvolver com o auxílio do Estado, né? Eles têm direito também a alguns programas que fazem parte da digamos assim, dessa reabilitação, né?
Uhum.
Que também não deixa de ser um pouco de ressocialização da pessoa, que é o programa de volta para casa, né? Que paga um auxílio mensal, que é um auxílio reabilitação, o programa de prestação continuada, que é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e pronto, essas duas fontes de auxílio pecuniário também auxiliam, também contribuem para que o o indivíduo possa progredir, se não rumo à cura, mas pelo menos a uma situação de estabilidade da sua doença, que ele possa cuidar sem necessidade de ser enviado a pontos da rede onde o tratamento é mais invasivo.
Dr. Marco Antônio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, na sua opinião, o que ainda precisaria ser aprimorado em todo esse atendimento que envolve a saúde mental e que é ofertado pela nossa rede pública.
Olha, de uma forma geral, o Paraná é uma parte desse modo geral de dizer as coisas, porque o Brasil, de alguma forma, ele se insere nesse raciocínio. O que a gente precisa mais é investir no nosso serviço de atenção à saúde, na prevenção das doenças mentais. Isso se faz na atenção básica, através do programa de estratégia da família, através das unidades básicas de saúde. Mas é importante treinar os profissionais que lá estão para fazer esse tipo de prevenção. Isso não sempre acontece. Portanto, prevenção. Segundo lugar, que você, tendo necessidade, tem oferta de serviços de forma adequada e suficiente. Uhum. Em terceiro lugar, que havendo serviço, haja acesso. Muitas vezes o serviço existe, mas o seu dimensionamento é inferior à demanda. Então, você tem que ter um serviço, mas que seja compatível com acesso. E quarto, que haja o financiamento. O que se vê hoje é um desfinanciamento na área de saúde mental, né? Você vê os leitos psiquiátricos fechando, tanto é que a nossa indicação estatística é inferior à preconizada, e esse dinheiro que pagava o leito não migra para criar novos serviços na atenção secundária e primária. Então, isso cria uma crise mesmo na área de atenção à saúde mental. E, por último, dizer, talvez, que a própria comunidade tem que, em alguns momentos, encarar as pessoas com sofrimento mental, talvez de uma forma mais positiva, ou seja, de que é uma compreensão coletiva, porque o doente mental ele é muito estigmatizado e algumas pessoas têm medo das pessoas com sofrimento mental, medo de serem agredidas, são medos às vezes ancestrais, de fundo cultural. A gente tem que lutar contra isso coletivamente, né? Porque a pessoa não escolhe ter a doença, né? Algumas doenças mentais tem cura, portanto, não é que o doente mental vai ser doente mental pro resto da vida. As pessoas com problemas mentais são tão inteligentes quanto as que não são. Ninguém percebe essas coisas, né? As pessoas com problemas mentais não são preguiçosas e creio que, no fundo, ninguém escolhe ter uma doença mental. Se tem, ela tem que ser tratada com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, com o mesmo carinho de quem é portador de um outro tipo de doença.
Dr. Marco Antônio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu sou agradecido novamente pelo convite e quando surgir uma outra ocasião estarei à disposição.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.